Senhoras e Srs. Deputados, antes de passarmos à próxima audiência, poderíamos despachar mais um, pelo menos um parecer. O parecer do projeto de lei 461/12, elaborado ou a elaborar pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, o próprio Sr. Deputado pediu o adiamento, portanto não será agora discutido, será concedido esse adiamento para a próxima reunião. O projeto de lei 462/12, cujo autor do parecer é o Sr. Deputado Michel Zoifert, tem o parecer pronto e poderá apresentá-lo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, o parecer diz respeito ao projeto de lei 462/12 do PCP, que versa sobre a definição do regime de certificação e adoção dos manuais escolares, garantindo a sua gratuitidade. Como se vê na consulta de existência de iniciativas sobre esta matéria, essa lista é muito extensa, portanto eu imagino que a Comissão esteja mais que bem informada sobre esta matéria. Constitucionalmente e legalmente não há nada a assinalar, como diz o parecer na sua conclusão. Eu vou só retirar, e a pedido da deputada Rita Rato para melhor compreensão do parecer, ainda que isto tenha sido feito com base noutros pareceres onde isso também constava.
Peço um bocadinho mais de silêncio, realmente, para nós podermos, na condução dos trabalhos, sermos melhor ouvidos e mais eficazes.
Só dizer que vou retiro o ponto 3 das conclusões, a pedido da deputada Rita Rato, porque julgo que se entende melhor. É um ponto que eu creio que noutros pareceres existe com frequência, diz respeito naturalmente às posições de voto sobre o projeto e não sobre o parecer, mas retirando ficará mais claro e, portanto, está pronto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Michel Zoifert. Está em discussão, então, este parecer do projeto de lei 462/12 do Partido Comunista Português. Não registro nenhuma inscrição para a sua discussão. Vamos passar à sua votação. Quem vota contra? Quem se abstém relativamente ao parecer? Está aprovado por unanimidade. Agradeço ao Sr. Deputado Michel Zoifert a sua elaboração e a sua apresentação. Uma vez que ainda temos possibilidade, não sei se a senhora deputada não está presente, a senhora deputada Anilza de Sena, mas a senhora deputada Zilda Aguincha poderá apresentar então o parecer ao projeto de lei 463/12, cujo parecer foi elaborado pela senhora deputada Anilza de Sena. Senhora deputada Zilda Aguincha, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, a deputada Danilza de Sena teve de se ausentar, mas chegou a todos os seus deputados o parecer relativamente ao projeto de lei 463 sobre o financiamento do ensino superior público. Basicamente, há um conjunto de informação que cumpre as normas habituais e a senhora relatora, ou a autora do parecer, reserva a sua opinião para a discussão em plenário. Portanto, penso que cumpre as normas para poder ser considerado e votado nesta comissão.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Zilda Aguincha, está então em discussão este parecer. Não há nada a registrar sobre a sua discussão. Vamos passar à sua votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está o parecer do Projeto de Lei 463/12 sobre o financiamento do ensino superior público e o parecer elaborado pelo Sr. Deputado Anelisa de Sena e apresentado aqui pelo Sr. Deputado Isilda Aguincha, aprovado por unanimidade. Agradeço quer à Sra. Deputada Anelisa de Sena, quer à Sra. Deputada Isilda Aguincha pela sua apresentação. Proposta de decisão do Conselho relativamente à renovação do Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica entre as Comunidades Europeias e o Governo dos Estados Unidos da América, ECOM 2013-731. O autor do parecer, Sr. Deputado Duarte Marques, não está presente. Não sei se alguém tem o parecer que o possa apresentar por ele.
Sr. Deputado Isilda Aguincha. O Sr. Deputado Duarte Marques também teve de ir lá fora. Estamos a falar de uma COM ou de uma decisão do Conselho relativa à renovação do acordo em termos de cooperação científica e tecnológica da Comunidade Europeia com o Governo dos Estados Unidos da América, e o Sr. Deputado Duarte Marques faz referência àquilo que é a nota introdutória da Comissão, ao acordo de cooperação assinado a 5 de dezembro de 1997, que estabelece a celebração pelo período de 5 anos, sob condição de revisão pelas partes no último ano de cada período sucessivo. O acordo pode ser posteriormente prorrogado com eventuais alterações por períodos adicionais de 5 anos por acordo escrito mútuo entre as partes e, portanto, é isso também que está em questão. Houve um conjunto de consultas. Aquilo que está disposto na decisão deve garantir a proteção dos interesses financeiros da União Europeia e, face ao exposto, o Sr. Deputado dá por concluído o escrutínio da presente iniciativa, devendo o presente parecer ser remetido à Comissão de Assuntos Europeus. Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Isilda Guincha, pela apresentação do respectivo parecer. Sra. Deputada Rita Rato, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sobre o parecer, dizer o seguinte, uma vez que não era obrigatória a pronúncia da Comissão e creio que foi por iniciativa do CDS que aconteceu, ainda assim nós temos dúvidas relativamente aos objetivos e, portanto, gostaríamos de nos abster na votação do parecer, não pela elaboração do parecer, mas pela matéria que comporta, exatamente porque temos dúvidas relativamente aos objetivos de cooperação e com a salvaguarda das questões da própria soberania de cada Estado-membro relativamente àquilo que são opções estratégicas no âmbito da investigação científica, mas, e sobre isso abster-nos-emos na votação do parecer, mas dizer que também na página 4 creio que há um lapso e, portanto, em vez de peitos, imagino que seja peritos. Pronto.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Rato. Não registo mais nenhuma inscrição. Vamos passar então também à votação do respectivo parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Sra. Deputada Rita Rato, abstém-se neste ano. Muito obrigado. É que anunciou, pois agora não votava. Está então aprovado por maioria com a abstenção do Partido Comunista Português, neste caso do parecer. Senhoras e Srs. Deputados, nós temos aqui convites para calendarizarmos e fixarmos o programa de uma visita da Comissão de Educação, Ciência e Cultura ao Campo Militar da Batalha de Alves Barrota e à sua Zona Especial de Proteção, à sua ZEP. O convite foi formulado por diferentes entidades, pelo Presidente da Câmara Municipal de Porto Mós, pela Associação de Moradores e Proprietários de São Jorge e pelo Presidente da Câmara Municipal da Batalha, nosso ex-colega. Portanto, parece que somos muito concorridos neste convite para visitarmos Alves Barrota e o respectivo Campo Militar de São Jorge. Tenho a inscrição da Sra. Deputada Maria da Conceição Pereira. Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Isto também é rápido. Eu fiquei encarregue de acordar com os deputados, nomeadamente do Distrito de Leiria, a data para a calendarização e fixação do programa. Já tive a oportunidade de falar com o Sr. Deputado Odete João e com o Sr. Deputado do CDS e considerámos que, visto que está agendado já para o dia 9 de dezembro uma visita a Leiria, penso que é à Sexilei, que no mesmo dia, e tendo em conta que é um dia em que os deputados precisamente deverão fazer o contacto com instituições, com a população, que nos parecia que esse dia seria um dia bom. Certamente iremos agilizar com o grupo de trabalho da Educação Especial, podendo fazer eventualmente manhã e à tarde a visita ao Campo Militar da Batalha, juntando as duas autarquias. Portanto, as coisas estão acordadas para aproveitar o dia 9 de dezembro, visto que há uma deslocação ao Distrito de Leiria, que se possa fazer nesse mesmo dia, de acordo a combinar, visto que a visita da Sexilei já estava agendada, poder ser, se calhar, uma da parte da manhã e a outra da parte da tarde.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria da Conceição Pereira. Sra. Deputada Margarida Almeida.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Na realidade, nós tínhamos já marcado esta reunião à Sexilei. Acontece que nós estamos a aguardar que nos sejam entregue um plano de atividades e não sei se poderá haver a necessidade de fazer esta visita, se poderemos fazer esta visita conjunta. Isto porque, a chegarmos à instituição por volta das 11 horas, com visita e avaliação, estas visitas realmente costumam ser mais demoradas e acabamos quase ao meio da tarde. Por isso, em relação à CERCILEI, eu acho que nós, em função da programação, é que deveremos realmente depois definir. E o grupo de educação especial considera que é correr de um lado e depois ir para o outro, não parece que seja muito conveniente. Portanto, nós depois daremos esta informação à Comissão.
Muito obrigado, Sra. Deputada Margarida Almeida. Não registro mais nenhuma inscrição. Mas, Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigada, Sr. Presidente. Só para dizer que acompanhamos a preocupação da Sra. Deputada Margarida Almeida, porque, de facto, naquilo que tem sido o hábito das visitas do Grupo de Trabalho da Educação Especial, temos sempre optado por não fazer apenas a visita e disponibilizar-nos para nos sentar com as pessoas e ouvi-las relativamente a isso, e conjugar duas iniciativas distintas, tão distintas, eu acho que do ponto de vista do calendário é difícil, e nós já tínhamos assumido este compromisso há muito tempo com a CERCILEI, porque isso eu creio que os deputados quiserem ir a uma e a outra, naturalmente que têm toda a legitimidade para o fazer, só que fazer, condicionar o grupo, a visita do grupo de trabalho em função disso, eu creio que não é o mais adequado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Rato. Eu ia só sugerir também aqui uma outra questão ainda, não seria deitar mais lenha para a fogueira, mas seria lembrar também uma questão que muitos dos senhores deputados desta Comissão, e não só, mas desta Comissão em particular, estão já envolvidos em questões do Parlamento dos Jovens, que é uma questão que envolve muito esta Comissão, que é responsável no Parlamento por essa iniciativa conjunta do Parlamento e do Instituto de Juventude. Não é talvez uma data muito, muito relevante, mas enfim, acresce o facto de visitar um espaço que ainda é considerável, eu conheço, e portanto ainda não é uma coisa que se visite, mas se for para só ao assunto de interpretação, podemos ir lá às 10 da noite, não há problema, mas é um espaço que a visitar deveria ser com algum tempo durante o dia, não me parece ser a altura mais indicada, mas a senhora deputada Maria José Pereira dirá.
Conceição.
Conceição Pereira, desculpe.
Sr. Presidente, eu ontem dialoguei com a deputada Odete João e tínhamos acordado nesta situação, bem como com o deputado Manuel Isaac, do CDS. Ainda há pouco, a senhora deputada Odete João veio-me realmente, penso que pela parte dela também, haveria algum interesse nessa data. Pela minha parte, podemos adiar e podemos fazer noutro momento, não tenho qualquer problema, até porque estou na zona. Pode ser mais complicado, precisamente para que vem de fora. Portanto, se não for no dia 9, teremos que encontrar juntamente, porque a senhora deputada já tinha dialogado com o Presidente da Câmara de Porto Mós e com o Presidente da Câmara da Batalha. Portanto, é uma questão agora de agendarmos outro dia, para nós também não fazemos questão, se realmente a educação, o ensino especial vê que é difícil, nós marcaremos outra data, mas agora terei que de novo falar com os outros deputados dos outros partidos para encontrarmos uma data.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sugiro então que nos apresente na próxima reunião uma proposta concreta sobre esta matéria. Muito obrigado. Senhor, um requerimento apresentado pelo Parlamentar do Bloco de Esquerda para a audição do Presidente de Missionário no Instituto de Cinema e Audiovisual, Sr. Deputado Luís Fazenda, creio que quererá apresentar este requerimento.
Senhor Presidente, é a deputada Catarina Martins. Eu posso ir chamá-la, ela estava para vir depois dos quenianos, mas... É uma questão de...
Muito bem, não, mas podemos...
Dois ou três minutos.
Relativamente a outros assuntos, não temos nada aqui na mesa. Não sei se algum dos senhores deputados tem alguma questão sobre os outros assuntos. Eu, por sugestão, embora não esteja na sala, da senhora deputada Rita Rato, eu parece-me uma boa sugestão, mas gostaria já agora de pôr à consideração da Comissão, a elaboração dos pareceres, e cada grupo parlamentar tem a sua realidade diferente, mas para ponderar e votar normalmente os pareceres, era conveniente que os pareceres chegassem ao conhecimento dos senhores deputados, pelo menos aí com 48 horas de antecedência. Menos que isto torna-se às vezes muito complicado, quer para um deputado individualmente, quer para os grupos parlamentares poderem tomar a posição sobre o relatório, embora normalmente o relatório seja uma coisa que é votada, é uma coisa muito enxuta, mas apesar de tudo há questões que às vezes os grupos parlamentares querem confrontar até outros colegas que não estão na própria comissão. E eu acho que seria de boa metodologia e a mesa poderia adotar isso como critério, só agendava relatórios que chegassem à mesa até 48 horas de antecedência. Não chegando, não serão agendados e, portanto, serão retirados da respectiva discussão, independentemente de estarem agendados, porque às vezes pode dizer, bem, o senhor deputado ficou de o entregar até à sexta-feira, a convocatória seguiu e depois não entregou. Será retirado o ponto propriamente e não será discutido, a não ser que a Comissão tome decisão diferente em cada um dos casos. Porque senão a mesa adotará isso como critério, relatório que não chega com 48 horas de antecedência não será trazido à discussão. Estão de acordo? Exatamente. Se o relatório não chegar até sexta-feira, não será depois discutido na reunião da terça-feira, quando a reunião for na terça-feira. Sr. Deputado Inês Medeiros, tem a palavra.
Sr. Presidente, já que estamos neste período de espera, eu queria só alertar mais uma vez para esta questão que é muito complicada. Nós, de facto, vamos agendar uma audição com a GDA, com a Entidade de Gestão Coletiva dos Direitos de Autor e Direitos Conexos, e mais uma vez nós temos este problema, é que esta matéria de direitos de autor e direitos conexos está dividida entre três comissões. E, portanto, eu não sei se não seria de pelo menos informar a primeira comissão, dado que, em bom rigor, a comissão encarregue da questão dos direitos de autor é a primeira. Quer se goste, quer não, quer, mas isso foi uma decisão da Presidente da Assembleia da República no início desta legislatura. Portanto, mesmo tendo consciência que o que nós estamos a tratar é da aplicação desses direitos, quer dizer, na prática, e portanto não estamos a tratar da substância ou a pôr em causa os direitos, acho que pelo menos deveríamos, pelo menos prevenir, não estou a dizer, e depois a primeira comissão decidirá o que lhe convier melhor, mas acho que temos a obrigação pelo menos de prevenir, tanto mais que eu tenho insistido com o Presidente da primeira comissão que todos os assuntos relativos a esta matéria, também as duas outras comissões envolvidas sejam pelo menos avisadas. E a quem, aliás, em muitas matérias, até que a primeira comissão deveria ter a obrigação de nos pedir um parecer, tanto à oitava como à décima segunda, coisa que nem sempre acontece. Mas, quer dizer, neste caso, não é estar a pedir a parecer, é, no fundo, só prevenir que haverá este encontro, se eles entenderem estar presentes, estarão. Senão, bom, isto agora depende deles. Muito obrigada.
Sr. Deputado Inês Medeiros, tem toda a razão esta questão da delimitação de competências de cada uma da comissão quando há conflito entre competências de diferentes sobre a mesma matéria em diferentes comissões. É uma questão que já tem sido abordada noutras temáticas no âmbito da Conferência de Presidentes. Eu na próxima reunião, estava a dizer aqui à doutora Cristina, para me relembrar que na próxima reunião de Presidentes levar isto à discussão da Comissão da Conferência de Presidentes, para tentar minimamente, já que nós temos aqui competências partilhadas, ou delimitarmos melhor qual é a competência de cada uma das comissões em cada uma das áreas respectivas desta partilha, ou pelo menos haver isso que a senhora deputada sugere, e parece-me uma boa sugestão, que é haver pelo menos uma informação de que sobre aquele assunto a Comissão está a tratar algo. Nós aqui, eu acho que a primeira Comissão não tem nada a ver com esta questão, que aqui os direitos de autor e os direitos conexos querem tratar, que é um problema de pagamento e qual é o valor do pagamento, não é a constituição do direito em si. É depois a sua forma de aplicação. E eu acho que essa que sim, que são direitos que já estão adquiridos, já existem, é só uma questão, como é que eles são formalmente tratados e esse tratamento tem a ver com as áreas que nós tutelamos. Mas eu levarei essa decisão, até porque confesso que não é por estar na Comissão de Educação, Ciência e Cultura. Se estivesse na primeira comissão, diria eu mesmo. Acho que essa é uma competência que devia cá estar nesta comissão e não na primeira comissão. Mas enfim, não é por ser apenas o presidente desta comissão. Exatamente. Ok.
Sr. Presidente, é só para dizer que quando isto foi debatido no início da legislatura, ficou acordado que em certas matérias, por exemplo, agora aconteceu na primeira comissão, a propósito de um projeto do PCP, que sempre que uma dessas matérias era abordada numa das comissões, as outras comissões não só eram informadas, mas caso necessário fosse, fariam um parecer. Ora, essa informação interna, de facto, não está a acontecer. Não está a acontecer. Seja para parecer, seja para simples... Portanto, de alguma maneira, é, se fosse possível, relembrar esse acordo que ficou decidido e foi uma coisa muito falada no início da legislatura, que envolveu os três presidentes de comissões, e houve um acordo que foi estabelecido, mas que, de facto, não está completamente a ser cumprido. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Medeiros. Creio podermos estar em condições de o Bloco de Esquerda fazer a apresentação. Ah, então Sra. Deputada vai, estamos agora nos outros assuntos, então já agora Sra. Deputada Pedro Delgado Alves, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa, tive de ausentar só pontualmente, era só relativamente ao que tinha dito há pouco a propósito da sugestão também da Sra. Deputada Rita Gato quanto à entrega dos parceiros. Tendo em conta, portanto, a ideia da fixação das 48 horas como critério para também dar algum tempo, tem que também ter em conta um outro fator que é a fixação da agenda. Ou seja, como nós temos uma fixação da agenda que se prolonga para lá desse mesmo prazo e, portanto, que tínhamos aceitado no início da legislatura que ela se fechava mais tarde, portanto, que podia evoluir até à véspera da reunião, consequentemente, eventualmente, teríamos que fazer o mesmo em relação à fixação da agenda para que ela pudesse depois ficar em articulação com o prazo de entrega dos relatórios, ou seja, eventualmente fechar também a agenda com a antecipação necessária para que os relatórios também possam ser entregues, isto sempre, claro, sem prejuízo de situações de urgência de última hora ou de prazos impertríveis, que, nos casos em que, por exemplo, temos que estar a aparecer uma outra comissão que vai abordar a matéria. Deixava só esta nota para, fazendo a alteração, ela se afinar nas várias questões, nas várias fases procedimentais, por assim dizer.
Sr. Deputado Pedro Alves, eu acho que há aí uma coisa que a gente tem que usar com alguma flexibilidade, porque os pareceres requerem, às vezes, estudo e conferência entre pares dentro dos grupos parlamentares. Limitar a fixação da agenda à sexta-feira pode prejudicar algumas iniciativas que eu acho que os grupos parlamentares devem ter, requerimentos, situações diferentes, e eu acho que aí nós... a questão dos pareceres é um pouco diferente, e eventualmente teremos que ter parceiros até que não cumpram as 48 horas, situações de urgência ou situações que a própria Comissão entenda chamar. Eu disse que era um critério para a mesa poder fazer isso, não era em situações de urgência.
Mas esclareço só o que queria dizer, era a fixação da agenda quanto aos parceiros. Ou seja, era relativamente portanto, obviamente, um requerimento que entra à última da hora ou uma questão urgente, não é isso que está em causa, não é a fixação da agenda toda, mas é que eventualmente a agenda tenha implicitamente duas partes de natureza diferente, uma que respeita à parceirística, por assim dizer, e outra que respeita ao resto. Era só em relação aos primeiros que me estava a referir.
Muito bem. Senhora Deputada Catarina Martins. Tenho a palavra para apresentar o requerimento sobre a audição do Presidente Missionário do Instituto de Cinema e Audiovisual. Tenho a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Peço desculpa por não ter podido estar em toda a reunião. Como sabem, José Pedro Ribeiro demitiu-se das funções de Presidente do ICA, funções que já desempenhava há muitos anos. O ICA está numa situação muito complicada, porque o ICA tem concursos que estão em andamento de financiamento de filmes, ou seja, financiamento ao cinema faz-se por anos, os projetos desenvolvem-se ao longo de anos. Nós todos sabemos como há problemas graves no financiamento ao cinema, nomeadamente com a lei do cinema não ter aplicabilidade prática, porque o Governo não arranjou maneira ainda de cobrar as taxas que deve. Bem, a verdade é que há uma situação particular e nós não sabemos muito bem em que condições é que fica o ICA, e é uma situação grave. Bem, sei que quem está de missionário não tem nenhuma responsabilidade de vir responder a esta comissão. E, portanto, este requerimento é, sobretudo, um convite a que alguém que esteve tantos anos nestas funções, que tem tantas responsabilidades nestas funções, possa ajudar esta comissão a compreender qual é a realidade neste momento, porque este é realmente um processo em que os concursos prolongam durante anos, possa vir ajudar. Também sabemos que as responsabilidades políticas, pelo que está a acontecer, são naturalmente do Secretário de Estado. mas é certo que esta Comissão precisa de saber qual é a situação do ICA e ter uma audição mais técnica só nos ajudará. Lembro também que, embora isso não seja um argumento final, julgo que devo lembrar, que em ocasiões anteriores, quando aconteceu problemas de concursos que estavam pendurados e houve alterações na tutela, foi possível ou fazer esta Comissão fazer audições a quem não estava já em funções. Lembro, por exemplo, que quando o atual Secretário de Estado da Cultura era Diretor-Geral das Artes de um governo do Partido Socialista e se demitiu, foi ainda possível encontrarmos forma de o ouvir nesta Comissão, precisamente também porque neste caso estavam em causa contratos de vários anos e só quem tinha tido a pasta poderia dar explicações a esta Comissão.
Sr. Deputado Catarina Martins, muito obrigado. Sr. Deputado Michel Zoifert.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputada Catarina Martins. Eu julgo que acabou por dar resposta à questão quando disse que estamos a falar de uma pessoa que está demissionária e que, portanto, deixou de assumir responsabilidades. Do nosso ponto de vista, quer esse facto, quer o facto também de nós, e até na anterior legislatura, recordo-me, por exemplo, que nos pronunciámos no mesmo sentido a quando de um pedido de audição do Diretor-Geral do Ensino Superior, já nem sei quem é que na altura apresentou o requerimento, mas lembro-me bem de termos feito a mesma argumentação, a tutela desta Comissão é sobre os responsáveis políticos e não sobre os responsáveis intermédios da administração. Naturalmente que se a pessoa em causa entender que tem muito a contar a esta Comissão e se pedir para vir, nós não nos oporemos naturalmente. Julgo é que a Comissão não deve redirigir-se a uma pessoa que deixou as suas funções, que para todos os efeitos é um cidadão, e dizer-lhe, senhor, agora faz favor de vir cá a prestar contas, até porque ele deixou de o querer fazer. Isso aplicar-se-ia numa Comissão de Inquérito, porventura, de outra forma, julgamos que nesta não. Mantemos a abertura, lá está, como disse, se a pessoa em causa quiser ser ouvida, de o ouvirmos como seria natural, mas quer no que diz respeito a pessoas em funções, ainda mais, com a maioria de razão, para quem deixou de estar em funções, nós entendemos que temos que ouvir os responsáveis políticos e será já num prazo de nem 15 dias, creio eu, que ouviremos aqui o Secretário de Estado da Cultura numa vinda ordinária. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Michel Zoifert. Não registro mais nenhuma inscrição. Ah, Sra. Deputada Inês Medeiros, Partido Socialista.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, bem, só me veio à cabeça aquele ditado popular, quem te viu e quem te vê, em relação aqui ao CDS. Eu lembro-me, foi... sim, eu lembro-me muito bem, de facto, quando o CDS estava na oposição e queria ouvir todos os dirigentes de institutos públicos e, sobretudo, se eles estivessem demissionários. Seja como for, a questão é, a senhora deputada Catarina Martins diz, o ICA está numa situação complicada, isso é evidente que está, mas é bom lembrar que não é o ICA em si, é quando se diz o ICA está numa situação complicada, é todo o setor do cinema e de audiovisual que está numa situação complicada. E é uma situação tão mais complicada que é bom que os seus deputados tenham consciência que as previsões do orçamento real, ou seja, daquilo que o ICA poderá vir a receber como dinheiro através da taxa de exibição, representa menos de um terço do que recebia há cerca de dois, três anos, menos de um terço. Ou seja, é uma redução do seu orçamento tão violenta, tão brutal, e como a nova taxa, que foi aliás apresentada e que houve unanimidade a votar a favor praticamente, não, de facto não está a ser paga pelos novos operadores, e como o Governo não faz, quer dizer, temos declarações do seu Secretário de Estado, mas quem acima do seu Secretário de Estado, que é bom lembrar que o responsável máximo pela área da cultura, apesar de tudo, sempre é o Primeiro-Ministro, não se pronuncia nesse sentido. O que é certo é que na prática, na realidade, o ICA neste momento tem contratos para cumprir e respeitar, alguns deles, e naturalmente não é por estar em atraso, é porque os prazos da produção cinematográfica assim o exigem, alguns deles penso que ainda do final de 2011, 2012 e agora 2013, e não tem, concretamente, não tem ou há uma atitude muito forte da parte do Governo, ou não tem possibilidade de cumprir esses contratos. E, portanto, a questão que nós colocamos aqui, e é bom relembrar que, de facto, o Dr. José Pedro Ribeiro não foi alguém que foi nomeado pelo anterior governo, ou o Dr. José Pedro Ribeiro esteve à frente do ICA, penso que ao todo 8 anos, não como diretor à partida, mas como vice-diretor, vice-presidente, e aliás foi a pessoa que esteve à frente e que dirigiu toda a reestruturação do ICA, do sistema de atribuição de apoios, que ajudou a clarificar e a tornar mais transparente os sistemas de apoio, e portanto também seria uma ocasião para se perceber quais são de facto as exigências, como é que o ICA funciona na atribuição dos apoios e desfazer alguns mal-entendidos que muito correm sobre esta questão dos apoios dados ao cinema. Portanto, nesse sentido, o Partido Socialista vota, obviamente, a favor deste requerimento do Bloco de Esquerda, lamentando, sabendo perfeitamente que isto é um convite, que nada o obriga a aceitar, mas, em vez de ficarmos, ao contrário ao que o Sr. Deputado Michel Seifer propunha, dizer, bem, se este senhor quiser vir falar, nós aceitamos, acho que seria até no sentido até do reconhecimento do que tem sido todo o seu trabalho nos últimos anos, haver um convite por parte da Comissão para que ele venha explicar exatamente qual é a situação atual do Instituto à frente do qual teve durante tantos anos e como é que quais podem ser as soluções para o futuro para sair deste momento particularmente crítico. Nós sabemos que o Secretário de Estado tem dito repetidamente que se vai encontrar uma solução, que a taxa vai ser paga, mas eu penso que era importante ouvirmos concretamente o problema dos prazos para cumprir, dos contratos já efetuados e daqueles que ainda têm que ser homologados, que já foram aprovados em sede de ICA, mas que ainda não foram homologados pela Secretaria de Estado da Cultura. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Medeiros. Sra. Deputada Maria da Conceição Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Nós compreendemos e partilhamos das preocupações em relação à situação do cinema e do audiovisual, aliás já o manifestámos, não temos qualquer problema em de uma vez mais dizer que partilhamos dessas preocupações, tal como também o Sr. Secretário de Estado quando aqui esteve. O que eu também acho um pouco estranho, e isto diga atrás da corrente, sem nós percebemos muito bem porquê, é que todas estas preocupações que a Sra. Deputada Catarina Martins e a Sra. Deputada Inês Medeiros têm, de saber o que se passa no ICA, das preocupações, tinha também todo o sentido que este pedido fosse feito quando a pessoa estava em funções, parecia-me que era quando estamos preocupados, quando desejamos saber uma pessoa que esteve efetivamente vários anos à frente. Era muito normal que numa situação em que o cinema, em que há estas preocupações, não é porque a pessoa se ter demitido, é que agora temos necessidade de falar, até porque não, tanto quanto nós temos conhecimento, foi uma questão pessoal, e aliás vão ocorrer várias saídas de vários órgãos, quer da cultura, quer até pela nova lei, pelas exigências que tem a nova lei de contratação e portanto, isto vai acontecer. Não vamos agora, com certeza, querer saber o que é que se passa nesse Cinemateca quando sair, nos museus quando sair, nas direções... Quando cada um sair, não vamos aqui chamar. Se queremos saber, procuramos, quando as pessoas estão em funções, procuramos do responsável político. Portanto, não nos parece que agora seja razoável, quando não vimos que haja aqui uma razão muito especial, para que a pessoa em causa, que já não é o responsável pelo ICA, venha agora explicar e dizer quais são as suas perspectivas. Por isso o PSD não pode acompanhar de maneira nenhuma o Bloco de Esquerda neste pedido de audiência. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria da Conceição Pereira. Sra. Deputada Catarina Martins.
Sr. Presidente, só para uma breve intervenção, para dizer o seguinte, já percebemos que a maioria não quer ouvir José Pedro Ribeiro, dizer que ele foi ouvido aqui enquanto Presidente do ICA, mais vezes teria vindo se mais requerimentos tivessem sido aprovados para ele cá estar. José Pedro Ribeiro teve quase uma década à frente do ICA, fez a reorganização da tutela e é também, em parte, responsável pela alteração legislativa, portanto, é quem estava à frente em todo esse processo. A lei do cinema não está a funcionar agora, é um problema grave agora. Esta Assembleia da República sempre ouviu pessoas que podem aconselhar sobre os problemas graves. Eu lembro que recentemente, na Comissão de Ética, se ouviram ex-provedores do Ouvinte e do Espectador sobre a RTP. E volto a lembrar que na Cultura se ouviu o ex-diretor-geral das Artes num governo do Partido Socialista, aprovado pela maioria, agora maioria, na altura era exatamente o que é hoje o Secretário de Estado da Cultura. E, portanto, não há aqui nenhum precedente estranho. José Pedro Ribeiro é a pessoa que mais anos teve responsabilidades à frente do Instituto de Cinema em Portugal, que mais assistiu ao que está a passar. No momento de maior problema de cinema, se esta Assembleia da República quer saber mais sobre o problema para poder ajudar a resolvê-lo, deveria ouvir quem mais sabe. Não querer saber é um sinal claro de que a maioria está envergonhada com a lei que fez e que não quer resolver problema nenhum.
Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Vamos passar então à votação. Tenho só para transmitir que o Partido Comunista Português deixou ficar a indicação de voto, que votaria favoravelmente este requerimento, mas pergunto quem vota contra, quem se abstém. O requerimento foi rejeitado com os votos contra do Partido Social Democrata e do CDS, Partido Popular. Senhoras e senhores deputados, vamos agora então proceder a, não direi uma audição, mas uma reunião com os colegas do Quénia que estão em passagem em Portugal e nos pediram uma audiência.